Renascença, a par com o mundo.
Coisas importantes vêm aí porque temos já as novas propostas para o Orçamento de Estado do ano que vem e temos, e é disso que vamos falar, mudanças obviamente
aquilo,
naquilo que vamos pagar nos impostos.
Mexe muito na nossa vida.
Muda muito na nossa vida. E eu tenho questões, acredito que tu também tenhas algumas dúvidas e para responder não às nossas questões hoje, mas sim às dos ouvintes, temos aqui a Ana Duarte, sim. Ela veio da consultora PwC, ela é fiscalista, esta é uma consultora que ajuda a implementar as regras fiscais ou a empresas ou a pessoas. Portanto, ajuda sobretudo nestas questões de mudanças, porque todos os anos as coisas mudam, não é?
É,
e uma consultora fiscal ajuda neste sentido. Então vamos lá começar, porque queremos dar todo o tempo aos nossos ouvintes. Vamos lá ao primeiro.
O André Mota expõe duas questões. A primeira é sobre o IRS. Vamos ouvir.
Vamos.
A primeira é como é que é realizado o IRS no caso de uma pessoa que já faleceu.
Ana Duarte, olá, boa tarde.
Boa
não tínhamos cumprimentado, olá.
É
olá, boa tarde.
Que resposta pode ter o André Mata
muito
sobre
bem.
Esta questão?
Hoje em dia, desde 2005, com a reforma do IRS, a regra passou a ser que cada uma das pessoas entrega a sua própria declaração. Há sempre a possibilidade dos contribuintes que são casados entregarem em conjunto, mas a regra é que cada um entrega a sua própria declaração. Portanto, se há uma pessoa que faleceu e se é casada, por exemplo, o cônjuge poderá entregar a declaração dessa pessoa como separado. Ou então terão que ser os herdeiros a entregar
herdeiros.
A declaração.
Muito bem. Está respondida esta questão. O André Mota envia outra pergunta e sobre recibos verdes.
E em segundo lugar, diz respeito aos recibos verdes, continua a isenção de retenção na fonte até aos 10 mil euros ou agora temos outro valor? Obrigado.
Confirma-se, mantém-se a isenção de retenções na fonte IRS e de IVA para os contribuintes que ofiram rendimentos de recibos verdes até 10 mil euros.
Ana Duarte está connosco para quem se ligou agora à Renascença. Vem de uma consultora explicar dúvidas fiscais para o IRS. Portanto, esta é uma das emissões mais produtivas que já tivemos aqui na tarde da Renascença. É para toda a gente. Vamos a uma pergunta de Catarina Costa. Ela pergunta quem é que está isento de pagar IRS e se é preciso algum comprovativo dessa situação. Ana.
Muito bem. Portanto, vamos começar pela pergunta mais linear. Se é necessário algum comprovativo, não é necessário nenhum comprovativo. E quem é que fica isento de IRS? Fica isento de IRS quem ofira rendimentos inferiores a 9.006 euros, que é o designado mínimo de existência. E, portanto, isto significa que algumas pessoas vão pagar IRS via retenção na fonte, mas que depois entregam a declaração de IRS e é-lhe devolvido o dinheiro. Portanto, até estes 9.006 euros anuais, não há pagamento de imposto. No entanto, há alguns contribuintes que nem sequer têm que entregar a declaração de IRS, que serão os contribuintes que só têm rendimentos de trabalho dependente, portanto, salários e pensões, cujo montante anual não chega a 8.500 euros.
8.500. Outra pergunta de Manuel Azevedo, diz que começou no início deste mês a trabalhar a recibos verdes e ganha o salário mínimo numa empresa de fotografia. Pergunta como faz com o IRS, fica isento?
Vai ter que entregar a declaração de IRS e vai ter que preencher o anexo B da declaração de IRS, mas depois não vai pagar qualquer valor de imposto.
Bem, impressionante, porque a Ana sabe tudo isto de cor. Ela não está a olhar para folha nenhuma. Impressionante. Ana Duarte está connosco, da consultora PwC. Já voltamos. Ainda tem a oportunidade de deixar. Temos mais perguntas de ouvintes.
Claro.
E vamos querer que sejam respondidas
ainda podem
todas.
Enviar, né?
Ainda se pode enviar, sim. Por exemplo, através do 962-007-500, é o número do WhatsApp da Renascença, ou então através do nosso Facebook também pode fazer a pergunta que tenha de IRS. E aproveite, porque a Ana Duarte está só aqui esta tarde. Depois vai embora.
E explica tudo.
São os Supertramp, The Logical Song. Olha, por falar em cultura, parece-me que o IVA de alguns produtos culturais desceu. Pelo menos são as novas propostas do IRS, ou dos impostos, neste caso, para o ano que vem. Estamos a falar precisamente do IRS, mas em questões mais práticas que têm a ver connosco. E hoje decidimos...
De cada um, não é?
Da vida de todos, sim. E por isso temos aqui como convidada, e foi a convidada, enfim, decidida para hoje, a Ana Duarte, que é consultora da PwC, que é uma empresa que faz fiscalidade, ou seja, ajuda as empresas e os particulares estarem legais, ou seja, a implementarem as regras fiscais que existem no nosso país. E por isso, enfim, os ouvintes mandaram as suas perguntas e a Ana está aqui a responder.
E acaba de nos chegar uma pergunta de Paulo Pedrosa, que estava a ouvir a nossa emissão. Paulo Pedrosa é alguém que trabalha para uma empresa estrangeira, mas reside em Portugal e pergunta, paga IRS aqui ou em Espanha? Vamos ouvir.
Olá, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. Eu deixei de trabalhar em Portugal e fui trabalhar para uma empresa espanhola. No entanto, continuo a residir em Portugal. Gostaria de saber como devo fazer em relação ao IRS. Se faço IRS em Espanha, se faço IRS em Portugal ou se mudo a minha residência fiscal para a Espanha e faço IRS só em Espanha. Muito obrigada. Boa tarde.
E buenas tardes, Paulo. Obrigada à pergunta dele. Ana Duarte, o que é que se lhe responde?
Muito bem. Portanto, neste caso, o contribuinte diz-nos que é residente fiscal aqui em Portugal.
Em Portugal.
E, portanto, uma vez que é residente fiscal em Portugal, vai ter que entregar a declaração de IRS aqui em Portugal e declarar a totalidade dos seus rendimentos em Portugal, mesmo os que houver em Espanha. Isto não significa, contudo, que ele não tenha que pagar imposto em Espanha, porque como a atividade é exercida em Espanha, ele tem que pagar o imposto em Espanha e depois pedir a dedução do imposto que pagou em Espanha aqui em Portugal. Portanto, tem uma situação de facto complexa.
Não é muito vantajoso, então, estar num país e trabalhar para outra, para uma empresa noutro país, não é?
Acaba por pagar exatamente o mesmo que pagaria se estivesse a trabalhar aqui em Portugal. O que se calhar seria, o que eu aconselharia o ouvinte seria a contar o número de dias que efetivamente passa em Portugal, porque só é residente em Portugal quem permanece aqui mais de 183 dias, seguido ou interpolados em qualquer período de 12 meses. Portanto, se ele está a trabalhar em Espanha, se calhar ele não qualifica como residente fiscal aqui em Portugal. E então, se não qualificasse como residente fiscal aqui em Portugal e não trabalhando aqui em Portugal, à partida não teria que pagar imposto aqui em Portugal e só pagaria em Espanha.
Temos mais uma pergunta, acaba de chegar ao site da Renascença, o José Jerónimo. Olá, José, boa tarde. Pergunta, as mensalidades do ginásio podem entrar como despesas de saúde no IRS?
Não.
Pronto,
do ponto de vista fiscal não é muito vantajoso andar no ginásio. Muito bem, Jonathan Silva diz que é proprietário de uma casa e tem uma outra alugada. Pergunta se tem de declarar as duas no IRS.
Não, só tem que declarar efetivamente os rendimentos que oferece da casa que tem alugada. Portanto, a outra que é proprietária não é declarada no IRS.
O Jonathan tem muitas perguntas. Sim, vamos fazer só mais uma delas, que é para dar tempo depois aos outros ouvintes. Ele pergunta, a minha mãe, viúva, vive comigo. Não é comigo, é com o Jonathan, obviamente. E ele pergunta, tenho de declarar os seus rendimentos ou ela tem de o fazer à parte?
Portanto, aqui temos uma situação que depende do valor dos rendimentos da mãe. Se a mãe oferecer uma pensão mínima, ou seja, se oferecer rendimentos iguais ou inferiores à pensão mínima, ele poderá declarar conjuntamente, ela poderá declarar esses rendimentos juntamente com o filho, não é? Com o Jonathan.
Uhum.
Contudo, se os rendimentos, se a pensão for superior à pensão mínima, já tem que declarar separadamente. E aí recordava que, sendo uma pensão, se tiver um valor anual de pensão inferior a 8.500 euros, nem sequer precisa de entregar a declaração, nem com o Jonathan, nem isoladamente.
Muito bem. Vamos aqui a outra situação, que tem a ver também com o estrangeiro, um pouco distinta do que nos relatava o Paulo Pedrosa há instantes. É uma pergunta de Mariana Santos, que reside na Dinamarca, e pergunta, uma pessoa residente no estrangeiro, mas com bens em Portugal, tem de entregar a declaração? O que acontece a uma pessoa se não entregar essa declaração?
O facto de se possuir bens em Portugal não faz com que a pessoa tenha que entregar declaração de IRS, somente se esses bens estiverem a gerar algum rendimento. Por exemplo, se tiver um imóvel que esteja arrendado e que ofira rendimentos prediais, aí sim tem que entregar declaração de IRS em Portugal. Mas a simples detenção de bens, por si só, não obriga a pessoa a entregar a declaração de IRS.
Ana Duarte está connosco, é consultora fiscal e está a responder às perguntas dos ouvintes. Portanto, acredito que esta é uma emissão muito esclarecedora, não só para as pessoas que mandaram as perguntas, mas claro, para quem está a ouvir.
É,
a Mónica Teixeira também mandou outra pergunta via WhatsApp da Renascença. Ela diz que está casada e que ela quer saber se tem que declarar sempre em conjunto ou pode fazê-lo sozinha.
Portanto, a regra é cada cônjuge entrega a sua própria declaração, ou seja, ela entrega a sua declaração, o marido entrega a dela. Contudo, tem a possibilidade de optar por entregar a declaração em conjunto.
Uhum. Agora, e já agora, se calhar, não sei se é possível esclarecer o que é que seria mais vantajoso. Declaração em separado ou em conjunto?
Entregar a declaração Depende. Em conjunto nunca é prejudicial. Uhum. Quanto muito pode ser indiferente. Entregar em separado já vai depender um bocadinho do nível de rendimentos que cada uma das pessoas tenha. Mas se tiverem rendimentos próximos, é indiferente.
Outra questão de Isaura Correia, diz ser imigrante no Luxemburgo, tem uma residência em Portugal, como vai ser para pagar no mês de abril o IMI ou o imposto? De uma só vez ou várias vezes?
Portanto, em termos do IMI, e o IMI que vai ser pago agora em 2019, que respeita aos bens que ela tem em Portugal em 2018, será pago todo em abril se o valor do imposto não exceder 250 euros. Se o valor do IMI a pagar exceder 250 euros, vai ser emitidas 3 notas de liquidação, uma em abril, uma em julho e uma em novembro. Ou seja, o valor vai ser repartido em três partes iguais.
Temos aqui uma última pergunta que tem a ver com uma nova lei que aparece no Orçamento de Estado de 2019 e que tem a ver com o crédito ao consumo. Portanto, um crédito que tínhamos que pedir para comprar qualquer coisa que queremos, mas não temos o dinheiro que chegue, não é?
E parece que,
sim, e que o imposto vai aumentar sobre o crédito. A pergunta é, quem paga este aumento? A empresa que cede o crédito ou o consumidor?
O consumidor. O imposto sobre consumo é sempre pago pelo consumidor. Portanto, este aumento também vai ser pago pelo consumidor.
Porque são os portugueses que consomem, pedem o dinheiro e, portanto, têm que pagar esse
pagar.
Imposto.
Bom, agora vamos muito ter bem. Que pagar a Ana Duarte, não é? Estas respostas todas. Muito obrigada, Ana. Obrigada por ter passar aqui e espero que os ouvintes tenham ficado esclarecidos quanto a estas questões. Mais claro, uma vez, sim. Ana Duarte veio da PwC, consultora fiscal, e esteve aqui nesta tarde na Renascença. Obrigada, Ana. Até à próxima.
Renascença. A par com o mundo.